Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 31 de dezembro de 2020, o último episódio do ano. O Radinho deve voltar só, acho que na segunda que vem, nessa sexta-feira eu não vou gravar. E eu vou começar esse episódio de hoje comentando com vocês, compartilhando, que não é segredo, acho que eu já devo ter contado essa história inúmeras vezes, que na verdade o Radinho nunca tem roteiro, né? Eu separo alguns conteúdos, algumas notícias, alguns links para eventualmente começar com vocês, aperto o botão de rec e o rumo que eu vou seguir é, para mim, é bastante imprevisível, depende das conexões que eu vou fazendo em tempo real. Então, todo santo dia é a mesma excitação. Eu não vou chamar de adrenalina, mas vamos dizer que é o mesmo frisson, por assim dizer, de começar aí, não é nenhuma corda bamba, né? Praticamente aí um salto em que eu não sei exatamente aonde eu vou pousar do outro lado. Hoje esse salto é um pouco mais vertiginoso, porque existe, acho que em todos vocês e mesmo em mim, a expectativa de que a gente tenha palavras sábias, né, ao final desse ano, não só pelo ano, pelo que ele foi, mas, né, todo final do ano a gente imagina que a gente consiga ter alguma conclusão, mas também com algum tipo de esperança, com algum tipo. Então tem um peso, né, gravar num momento como esse, num ano como esse, e eu tenho uma vaga ideia de como eu posso corresponder a essa expectativa, não só de vocês, mas minha também, e sei lá, essa pequena responsabilidade nesse momento. Por onde eu começo? Curiosamente, eu acho que eu vou começar vou começar por alguma coisa que começou em 86. Em 86 eu tinha 22 anos, e eu não sei o que me assusta mais, é lembrar que em algum momento eu já tive 22 anos, ou fazer as contas e chegar à conclusão que faz 34 anos que eu tive 22 anos, eu não lembro muito bem o que aconteceu no meio do caminho. Pois bem, há 22 anos, Chernobyl, que era uma usina nuclear na então União Soviética, entrou em colapso. Alguém fez uma besteira, um teste foi mal sucedido e imagina, o negócio explodiu. É um desastre horroroso. Mas por que eu estou lembrando disso 34 anos depois, décadas depois? Tem muita coisa aí no meio, né? Vamos chamar a atenção para o que é mais urgente. Na verdade, vejam que curioso isso, né? Como se não bastasse aquela região toda ter sido contaminada, Chernobyl fica hoje na Ucrânia, né? Ela fica no mesmo lugar que ela sempre ficou, que simplesmente as fronteiras, né, e a história mudou. O que antes era a União Soviética, ela fica hoje muito perto da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia. Certo? Certo. Quando os soviéticos construíram aquela usina, eles também colocaram ali em volta da usina, sei lá exatamente por quê, uma gigantesca plantação de pinheiros. Eles precisavam de madeira e eles queriam, né, plantar de uma maneira intensiva, então eles fizeram uma floresta para extração de pinheiros em volta da usina nuclear. Quando a usina, boom, né, tudo que estava em volta numa certa distância, foi, né, foi, né, foi, opa, pelo calor, pelo incêndio, pela explosão mesmo, ou então simplesmente porque as doses de radiação eram tão brutais que a vida não sobrevive. Então tudo que estava mais próximo ali morreu. Inclusive muitos heróis, bombeiros, que foram para lá, se expuseram a doses absolutamente massacrantes de radiação e não resistiram. O que acontece? Ok, hoje está, né, tudo abandonado. Eu acho que eu já até vi alguns games desses de PC e que se passam ali nas ruínas de Chernobyl. Aquilo é ruína, parece aquela série do Discovery, né, O Mundo Sem Ninguém, sei lá como é que chama aquilo. É uma biodiversidade gigante, você tem urso, você tem lobo, você tem, né, a natureza resolveu retomar aquela história toda. Mas acontece que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira delas é, a região toda ficou contaminada. Então tem se você pegar ali um compasso e fizer um círculo com um raio de 30 quilômetros, olha só, imagina um círculo de 30 quilômetros, praticamente engole a cidade de São Paulo. O que acontece é que você tem ali uma zona de exclusão, ninguém pode entrar. tá? Porque está cheio de radiação, está contaminado, etc, etc, etc. Só cientista pode entrar. Pois bem, né, nessa zona, o que acontece é que está tudo contaminado com lixo radioativo. Césio, estrôncio, amerício, plutônio, né, belas palavras para compostos que continuam radioativos depois de milhares de anos. Então o mundo pode acabar e aquele negócio continua sendo uma zona de exclusão. O problema é o seguinte, aquela floresta de pinheiros, né, idílica provavelmente, né, uma coisa que deve ter tido seu encanto, com a explosão, uma boa parte da floresta morreu, esturricou. As árvores ficaram lá secas, morreram, as folhas todas caíram no chão, e aquilo ficou uma gigantesca caixa de fósforos seca, quieta ali, né? Não está acontecendo nada. O que acontece? Aquecimento global, as temperaturas vêm subindo, o clima na região está ficando mais seco, alguns cursos d'água estão secando, de alguns anos para cá começaram a surgir incêndios na mata, incêndios florestais, e esses incêndios começaram a entrar na zona de exclusão. O que acontece? Ok, bom, não tem ninguém lá, paciência, não tem ninguém lá, mas você tem o quê? Os pinheiros radioativos. Então, quando eles queimam, aquela radiação que estava quietinha ali na madeira, ela simplesmente vai para a atmosfera. E uma vez que ela vá para a atmosfera, ela vai para qualquer lugar. Então, Kiev, que é a capital da Ucrânia, foi coberta de uma fumaça não saudável, digamos, radioativa. Pânico, pânico, pânico. Então faz anos que eles estão conclamando ali, por favor, bombeiros, ajudem a gente e tal. E vai lá bombeiros voluntários ajudar a combater os incêndios nas florestas radioativas de Chernobyl. O cara realmente precisa ser a figura mais altruísta do mundo. Eu não quero nem pensar numa floresta radioativa em chamas, os caras vão lá. Mas o que é duplamente ruim, né? Os incêndios pelo aquecimento global, isso pode provocar um desastre ainda maior, o fogo pode chegar, está chegando inclusive cada vez mais perto do centro ali da própria usina, onde tem uma concentração gigante de material tóxico, então a hora que o fogo pegar ali, realmente teremos um problema, né? Um problema de proporções continentais. Isso por si só já é de arrancar os cabelos, né? Falando na gravação do Radinho, que é eu começo e não sei como vou acabar, grande parte das ideias humanas é assim, a gente sabe como começa e não sabe como vai acabar. A energia nuclear é uma delas. Eu tinha um amigo que trabalhava num projeto de energia nuclear e falou, olha, o chato de energia nuclear é como você decolar num avião que não tem trem de pouso. Ele decola, ele voa, mas você não tem muita certeza como você vai pousar quando você precisar. Pois bem, então é bem-vindo. O Radinho tem alguma coisa em comum com qualquer grande empreendimento humano. A gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. Então tem esse risco ambiental, tem essa catástrofe iminente, etc. E tal, mas tem uma questão que me intriga, que me faz lembrar, inclusive do nosso país. Ontem morreram 1.275, na verdade foi 14% a mais do que na véspera, então a cada dia estão morrendo praticamente 15% mais pessoas, isso é uma progressão geométrica, então a gente já entra em 2021 em chamas, né? Absolutamente em chamas. Mas por que que isso me lembra? Porque primeiro, o incêndio está acontecendo lá nas florestas porque ninguém deu bola. Os cientistas alertaram que aquilo era um risco, que você tinha madeira seca, que eles tinham que extrair aquela madeira, eles prometeram extrair a madeira, aí não tinha recurso para extrair a madeira e ficou toda a madeira... Bom, em suma, né, tem a grande... uma característica que não é só brasileira, pelo visto, da completa incompetência ou do descaso governamental. Ele não faz o que ele tem que fazer, ele não consegue comprar seringa, ele não consegue comprar vacina, ele não consegue comprar nada. Né? Aparentemente, militares, a única coisa que um militar consegue distribuir é tiro. Né? Ele consegue distribuir chumbo, tirando o chumbo ele não sabe o que distribuir. Né? Pois bem, então teve essa inépcia do governo, esse descaso do governo ucraniano, mas tem uma questão que me perturba mais, que é a seguinte, desses bombeiros voluntários. Essa reportagem é um vídeo, ele está em português, é da BBC Brasil, muito boa a reportagem. Os bombeiros estão sendo mandados para o meio de uma floresta em chamas sem equipamento de comunicação, sem mapas e sem equipamento de proteção. Então eles estão entrando lá não só correndo o risco de se queimarem, mas estão respirando fumaça radioativa acima de qualquer limite. A questão é, E aí é muito interessante porque eles entrevistam bombeiros americanos que falam, cara, desculpa, você não manda alguém, você não manda um bombeiro para o meio de uma floresta radioativa em chamas sem proteção. Isso é negligência criminosa. Isso não se faz, você não pode ir para lá sem um plano, você está mandando as pessoas para morrer. Essa indignação que o bombeiro americano estava sentindo com esse descaso, com essa negligência criminosa, é um contraste com a entrevista que a BBC faz com uma autoridade ucraniana, falando, espera, um instante só, os caras estão indo lá sem GPS, sem nada, o cara fala, para quê? Uma resposta tipicamente bolsonárica. Aliás, o que me faz lembrar, eu vou dar o link aqui para vocês, é um post do Ariel Palacios, um dos símbolos do governo do Mussolini, que esse sim era fascista, né? Fascismo não tem nada a ver com nazismo, são duas coisas diferentes, mas o fascismo italiano, uma das frases era me ne frego, que quer dizer não estou nem aí, ou em português camoniano, caguei. Não é? Então, eu vou dar um link para um broche. Os caras andavam com um broche no peito escrito Menefrego, não estou nem aí. Pois bem, os caras da Ucrânia estão deixando que bombeiros vão lá morrer e nem aí, certo? Mais ou menos como os nossos militares. E eu fico pensando aqui comigo se não deveria ser absolutamente proibido que militares assumissem funções públicas, porque a lógica do militar é outra. A lógica do militar é de obediência cega. A lógica do militar é que o soldado é descartável. Um soldado não tem nome, um soldado é anônimo, ele é simplesmente um recurso, é como com um cartucho de munição. Ele é para ser usado uma vez e depois jogado fora, ele vai morrer. Né? Então eu acho que é completamente inaceitável que a gente tenha um aparelhamento das instituições públicas por militares. Eles sabem matar. Eles não sabem nem salvar. Eles sabem basicamente matar. Eles sabem obedecer cegamente. Então, tá aí, União Soviética, vamos lá, né? Acho que tem muito que a gente aprender com essa história. Em primeiro lugar, um regime como o da União Soviética que mentiu na época de Chernobyl sobre a dimensão do estrago. Mentiu, escondeu, né? O mundo só veio a saber quando já não dava mais para esconder. Ok, acabou o regime soviético, mas você ainda tem, né, em princípio, agora, entre aspas, democracias na região, mas você continua com a mesma mentalidade do menefrego, não estou nem aí. Né? Não estou nem aí e vou mentir também, eu vou dizer que está tudo bem, eu vou dizer que na verdade é uma gripezinha, né? Eu vou dizer que está tudo sob controle quando você tem um incêndio em volta de uma usina nuclear. Eu acho que dá o que pensar, porque eu fico bastante intrigado, por que de repente o bombeiro americano fica desesperado de imaginar uma situação dessa e a autoridade ucraniana não se preocupa? Qual é a diferença? São seres humanos, não são? Quer dizer, tanto o americano quanto o ucraniano, por que um deles é absolutamente indiferente, né, à desgraça ali, ao que vai acontecer além do seu círculo imediato, e outro se preocupa um pouco mais? Isso, para mim, dá muito o que pensar, porque dá o que pensar assim, bom, qual é a verdadeira natureza humana? É se preocupar? É cuidar? Ou esses são os dois lados da mesma moeda? Ao mesmo tempo que a gente consegue cuidar, que a gente consegue se preocupar, que a gente consegue ter empatia, a gente também, em algumas circunstâncias, consegue ser cruel e indiferente. E é sobre essas circunstâncias que eu fico pensando aqui. Porque eu abro lá o Facebook para dar... Eu só abro o Facebook para dar feliz aniversário para as pessoas, tá bom? Eu não gosto de ficar vendo... Não acho bom. Mas na hora que eu abro, tá todo mundo, obviamente, virou filósofo. Ou filósofo, praticamente um sábio, né, com grandes reflexões sobre vamos nos tornar pessoas melhores, segundo os ensinamentos. Aí você escolhe do zoroastrismo, do budismo, do cristianismo, aí você escolhe qual é a modalidade. Todo mundo, nesse momento, está imbuído de algum tipo de pensamento superior, transcendente. E eu fico pensando comigo, caramba, há 100 anos atrás a gente teve uma pandemia pior ainda, né, em termos de mortes, que foi a gripe espanhola. O que que a gente aprendeu? Né? O que que a gente mudou? A gente teve uma primeira guerra simplesmente atroz. O que que a gente aprendeu? Porque dali a 20 anos a gente teve uma segunda guerra pior ainda. Né? Até que ponto a gente consegue esperar ou sonhar com mudanças em termos pessoais, né? Como se a gente fosse iluminado, como se a gente fosse mudar. E o que eu penso aqui comigo, e isso é legal porque eu não posso de maneira alguma propor algum tipo de sabedoria que seja melhor do que as outras, porque na verdade, aparentemente, o mundo é um self-service de ideias, você escolhe aquela que serve melhor em você e sai feliz, está tudo bem. Né? Passou o tempo da gente querer, como no mundo soviético, como no mundo, sei lá, em Cuba, em que de repente você tem que ter todo mundo vestindo a mesma ideologia, todo mundo vestindo, ou mesmo na Idade Média, todo mundo vestindo a mesma religião, a mesma fé. Não, agora é uma loja de departamento, você escolhe o que você bem entende, se você está feliz, está tudo bem. É assim que eu encaro hoje, que eu consigo, sei lá, hoje lidar com a questão de crenças, etc e tal. Cara, se você está se sentindo bem, se olhou no espelho e te serve, está ótimo, porque na verdade essa é uma jaqueta de couro, aquela é uma jaqueta de nylon, ué, ok, né? Então a gente tem essa diversidade gigante de crenças e de sabedorias e de filosofias, que todas elas cumprem um papel muito parecido. E eu vou dar um link aqui para um artigo que eu vi ontem. Eu já deixei bastante claro, eu tenho algum problema de nascença, eu sou uma pessoa sem fé. Lamento informar, mas o que eu posso fazer? Ou você tem, ou você não tem, eu não tenho. E eu tenho que ficar imaginando como é que é ter fé. E tenho que respeitar, porque afinal, e esse artigo é muito interessante, porque é um artigo que tenta colocar o papel da religião, até que ponto religião pode ser, porque o que acontece é que você tem cientistas ateus, como por exemplo Richard Dawkins ou mesmo Steven Pinker, que vão colocar a religião no nível do delírio, como se fosse um delírio coletivo, e como é um delírio coletivo, isso só pode ser ruim. Mas o que esse artigo coloca, que eu acho que é bastante interessante, é que isso, essa questão da crença, questão da religiosidade, ela serve um papel, sempre serviu, ela nos trouxe até aqui. Ela, de alguma maneira, aumenta a nossa resiliência, ela nos aproxima, ela nos torna pessoas melhores, tirando algumas exceções, como Inquisição, perseguições, limpezas étnicas, Bósnia, você escolhe. Mas, tirando essas aberrações, em princípio, faz uma parte indissociável. Eu acho que a exceção é quando alguém, por algum problema qualquer, não tem essa capacidade, mas ela tem um papel. Na hora que você percebe que ela tem um papel, que isso nos torna, em princípio, mais completos e que não tem como imaginar seres humanos diferentes do que eles são, né, em termos de natureza, eu acho que fica muito mais fácil a gente ser muito mais tolerante e abraçar muito melhor e entender muito melhor a fé alheia, não só a nossa, né, a alheia também. E aí, para completar essa história, eu vou dar um link para um editorial hoje no Estadão, muito bom. Quer dizer, eu acho que é muito bom. Eu não sei avaliar, de novo, porque eu tenho uma certa deficiência, mas minha mulher, que é uma pessoa muito religiosa, ela leu e gostou. Mas, na verdade, é um artigo que diz que em 2020 foi o ano em que a religião e a ciência deram os braços. Então, ele mostra o quanto a ciência se beneficia de algumas noções, ou de alguns valores, ou de, sei lá, de algumas funções que só a religião cumpre, e vice-versa, né? Na hora em que o próprio Papa também começa a abrir muito mais espaço para a questão da ciência, e assim vai. Então, eu vou dar esse artigo, eu acho que a minha contribuição, mesmo como não crente, nesse final de ano, é dar link para esse artigo. Eu acho que ele cai bem, eu acho que ele ajuda. Eu acho que ele, inclusive, eu vou dar link para o outro artigo também, se vocês abstraírem só a questão da suspeita de delírio, mas a ideia de que não importa qual a religião, né, ela, de alguma maneira, ela pode nos unir, pode nos tornar mais humanos, eu acho que essa é uma pegada interessante. O que eu tenho também, acho que para comentar com vocês, é engraçado, eu estou dando para vocês remédios que não fazem efeito em mim, mas tudo bem, né? Tem dois vídeos muito interessantes. O ator Anthony Hopkins, que vocês devem conhecer de uma infinidade de filmes, aliás, eu não lembrava que ele estava vivo, achei que ele já tivesse morrido, mas ele está vivo e está muito lúcido. Ele fez um vídeo muito interessante, curtinho, de final de ano, em que ele comenta que faz 45 anos que ele está sóbrio. Ele conta que, num determinado momento da vida dele, há 45 anos atrás, ele estava bebendo desesperadamente, estava se acabando de beber. E aí falou, olha, cara, deu um estalo, eu falei, você quer viver ou você quer morrer? E aí ele conta que desde então ele parou de beber, e a vida dele foi maravilhosa e estamos aí. Mas ele coloca uma questão que é muito interessante, que é a seguinte, que o amanhã não tem que ser como hoje, né? O amanhã está em aberto. Né? Hoje você pode escolher entre dois amanhãs diferentes, ou entre três amanhãs diferentes. Né? Ontem, quer dizer, em algum momento você pode tomar um pequeno passo, fazer uma pequena decisão, e isso pode abrir completamente outros horizontes. Acho que, de uma certa maneira, o que eu tenho feito no Radinho é isso, é tentado abrir a cada dia novos horizontes, né? Chamando a atenção da gente para coisas que ontem você não sabia. Eu achei isso muito legal e eu vou concatenar com eu não sei se vocês gostam desses jogos, não é nem um joguinho, não sei se chama isso de quebra-cabeça, é um puzzle, tipo Sudoku. Vocês gostam de Sudoku? Eu não consigo. Bom, mas tudo bem, tem muita gente que adora Sudoku, minha sobrinha, um monte de gente adora. Mas eu não sabia que além do Sudoku existe um outro tipo dessas coisas matemáticas chamada Ken-Ken. Pois bem, o New York Times fez uma reportagem extremamente interessante, muito bem dirigida, aliás, é muito original a maneira como a história é contada, sobre Ken-Ken, que parece um quebra-cabeça matemático, mas ele foi criado por um cara chamado Tatsushiro Miyamoto, acho que é esse que é o nome dele, estou falando de memória, um japonês. E, na verdade, essa história é a história mais japonesa, mais nipônica que eu já vi na minha vida inteira. E olha que eu já convivi bastante com a cultura japonesa de várias maneiras. Mas esse é o tipo de história que só faria sentido e só poderia ter acontecido no Japão. Esse Miyamoto, que é o criador do Ken-Ken, olha que história interessante. Ele era um cara muito solitário. Ele tinha dificuldades na escola, ele achava a escola muito chata, num certo momento ele abandona a escola, ele resolve aprender as coisas sozinho, e aí ele se sente muito solitário, ele pensa em suicídio, olha aí, parece a história do Anthony Hopkins. Aí num certo momento ele está lá olhando as estrelas no céu, fala, nossa, o universo é gigante, o universo é colossal, eu não faço a menor diferença no universo, então se eu morrer, isso não faz diferença para o universo. Mas aí ele pensou, bom, eu tenho um universo dentro de mim, e se eu morrer agora, esse universo se perde. E aí ele resolve criar o Ken-Ken. Ele começa a criar o Ken-Ken. O Ken-Ken é um negócio que envolve umas operações matemáticas, aritmética basicamente, né? E que hoje é uma febre, você tem campeonatos de Ken-Ken, quem consegue resolver o Ken-Ken, etc e tal. Mas tem uma questão que é extremamente interessante, que me dá muito o que pensar, que é o seguinte. Esse Miyamoto, ele cria esses quebra-cabeças manualmente, é uma coisa artesanal, ele faz à mão, ele não usa um computador. Então ele vai bolando ali e tal, ele tem uma escolinha em que essa é a coisa mais nipônica ever. A escolinha desse professor é assim, ele abre a porta, as crianças entram, elas só dizem bom dia, ele não fala nada, todas se sentam, ele não fala nada, ninguém fala nada, é proibido você falar, ele liga uma contagem, ele tem um cronômetro na parede, que é uma contagem regressiva, aí ele distribui para as crianças as folhinhas viradas para baixo com o quebra-cabeça do dia, e aí quando ele fala 3, 2, 1, bum, as crianças viram e elas têm aquele tempo ali do cronômetro para resolver a charada. E aí quem resolveu levanta a mão, o cara vai ali e ele só fala duas coisas, bom, ruim. Né, e acabou, e ninguém fala nada, ninguém fala absolutamente nada. É um tipo de ensino de matemática que é um não ensino, né, mas as pessoas adoram, o cara já foi premiado, tal, é uma coisa. Ele até fala, olha, eu acredito em tensão, eu acredito em estresse, né, eu sou bravo mesmo, eu acredito em estresse, se você não tiver estresse, é muito interessante. Vai? Então assistam por várias razões. Mas o que é interessante é que em algum momento, quando os ocidentais perceberam que aquilo era legal, alguém falou, pô, eu não quero depender desse cara que faz tudo artesanalmente. Eu vou criar um programa de computador que chama Generator, é um gerador de Ken-Ken, que vai cuspir, né, essas coisas, né, matemática, vai, sei lá, vai fazer artificialmente esse negócio. Pois bem, então hoje no jornal você tem livros com quem, etc e tal, mas todos feitos por computador. O que é mais interessante é que se você chegar para o Miyamoto e mostrar dois puzzles, um que ele fez e outro que o computador fez, ele reconhece na hora. Ele fala, ah, esse daqui foi... Aí ele ri, ele fala, ah, muito bonito, esse daqui é lindo. Eu não sei por que é lindo, porque é um quebra-cabeça, eu não consigo entender por que é lindo. Aí quando ele olha do computador, ele fala, olha, é interessante, mas ele não tem alma. Ele não tem beleza. O que que define a beleza de uma poesia? O que que define a beleza de um quadro? Né? Um computador vai conseguir escrever Shakespeare, Picasso, fala aí Beethoven? Não, porque não tem alma. Isso daqui eu faço com alma, então minha alma está aqui. E, inclusive, o dia que eu for embora, o meu universo inteiro vai comigo. Eu achei isso tão legal, porque... dá muito o que pensar nessa época em que a gente está, né, muita gente, não aqui, né, celebrando os triunfos da tecnologia, etc. e tal, mas a questão é, o que que nos torna mais humanos? Como é que ele consegue reconhecer num tabuleiro cheio de números o que tem mais alma ou o que não tem? O que nos torna mais humanos? E tem uma questão muito interessante que eu quero comentar aqui, que acho que até é uma maneira da gente meio encerrar essa história. Nesse Réveillon, eu e minha mulher vamos passar sozinhos, mas meu pai estava sozinho, meu pai já teve Covid, nós vamos trazê-lo para cá com todas as precauções, máscara N95, etc, etc, distanciamento, mas a gente não quer deixar ele sozinho. E nós todos estamos testados, então, em princípio, aparentemente, o risco é bastante baixo, vamos torcer. A questão é a seguinte, papai está com uma queda de audição brutal, e hoje no café, conversando com minha mulher, falou, nossa, que horror que deve ser você não escutar. Pior do que isso, só não ver. E é curioso, porque talvez pelo fato de ser míope e nunca ter enxergado muito bem, e talvez pelo fato de ter convivido com gente que perdeu a audição, eu tenho uma percepção um pouco diferente e eu quero provocar um pouco vocês aqui. Vamos imaginar que... Não precisa nem imaginar... O que que o radinho foi ao longo desse um ano inteiro? Foram vocês ouvindo uma voz. Ponto. Fez diferença a minha cara, se eu sou mais feio, mais bonito, mais velho, mais grisalho, narigudo, se o cabelo está mal cortado? Não. Se o radinho fosse um gif, né, de 50 minutos, alguém assistiria? Acho que a única coisa que as pessoas assistem e tanto faz diferença o som, talvez seja porn, olha lá, né? Mas vamos pensar o seguinte exercício, né? Vamos imaginar que o Bolsonaro deu um golpe militar, a gente começa a ter desaparecimentos e tortura de novo, e de repente a pessoa que você mais ama na vida desaparece, você não tem notícia nenhuma. Aí depois de um mês de desespero, te dão duas escolhas. Olha, você vai poder fazer uma ligação telefônica, você vai poder falar no telefone por um minuto, ou você vai poder ver a imagem dessa pessoa sem som. Pensa, o que que você escolheria? O que que você escolheria? Você preferia ver a pessoa ali... Cara, você não sabe como ela está se sentindo, é desesperador... Eu optaria certamente por uma boa ligação telefônica. Eu já estive longe de casa, já morei fora um tempo, ouvi alguém, né, ouvi a voz querida, ouvi, cara, é muito, muito intenso. É engraçado porque eu acho que esse ano foi uma mostra, a gente, nos últimos anos, nas últimas décadas, eu lembro quando eu fazia faculdade, era toda aquela ênfase no mundo do vídeo, no mundo do visual, né, no mundo da visão, no mundo da propaganda, no mundo da, né, de toda essa coisa photoshopada. Né? E aí o que acontece, o que a gente mais fez em 2020? A gente viu GIFs? Não, a gente ouviu pessoas, a gente ouviu gente falando, que é a coisa mais... Imagina, a tecnologia mais de ponta, né, do universo, satélites, nuvem, o diabo A4, para fazer, sei lá, o que o Graham Bell conseguiu fazer, ou sei lá, o Marconi conseguiu fazer há cento e tantos anos atrás. Simplesmente ouvir uma voz querida. Então, essas coisas me fazem pensar, se a gente está, de alguma maneira, meio que redescobrindo, espero que sim, talvez não, a gente já teve outras grandes lições e não aprendeu muita coisa, né? Mas acho que vale a pena essa provocação, o que que realmente conta, o que que realmente faz diferença, né? O que que realmente faz falta. E eu tenho aqui comigo, vendo, sei lá, a alegria das argentinas, ela comemorando, mesmo com a pandemia e tudo, comemorando a história do aborto, etc e tal, ou mesmo esses protestos do Black Lives Matter, também apesar da pandemia, as pessoas indo para a rua, etc e tal, por uma causa maior, eu fico pensando o seguinte, na verdade, e isso é uma coisa para todos nós pensarmos, num momento desse é muito tentador a gente fechar os olhos para tudo o que está acontecendo e buscar algum tipo de paz interior, né, e voltar para o seu próprio jardim, voltar para o seu próprio universo, né, sei lá, escolher só ver coisas bonitas e fechar os olhos para as coisas que são feias. É natural, é absolutamente natural. Mas o que é mais interessante, eu acho que se algumas coisas mudaram nesses grandes momentos dramáticos, não foram de pequenas transformações pessoais, foi porque de alguma maneira a gente mudou regras do jogo. A gente mudou, de uma hora para outra, racismo é crime, de uma hora para outra, agressão contra a mulher, o feminicídio é intolerável, a intolerância contra os homossexuais também é crime. Na hora em que a gente muda as regras do jogo, o mundo muda. Porque esperar que as pessoas todas, né, tenham algum tipo de mudança íntima, iluminação profunda, ok, pode até acontecer. Mas 9 fora 0. Né? Eu acho que a grande esperança que a gente tem são essas conquistas que são maiores, que são mais coletivas, que são mais amplas. São as conquistas da boa política, são as políticas do bom direito, são as políticas da ciência que cria políticas públicas de saúde pública, de urbanismo, de arquitetura e de meio ambiente. Né? Coisas que não dependam exclusivamente da iluminação pessoal. Né? Então, eu fico quebrando a cabeça aqui, será que em 2021 a gente vai talvez adotar outras regras do jogo? Ou a gente vai ser como na Ucrânia, né, que vai prevalecer o menefrego, não estou nem aí. Né? Enquanto a gente estiver preso a essa regra do jogo, ao menefrego, não estou nem aí, a vida do próximo não vale nada, né, em que eu estou impune, em que eu não preciso me preocupar, enquanto essas regras prevalecem, o tempo não passa, né? A gente continua preso nos mesmos pesadelos de sempre. Caríssimos, raríssimos, vamos lá, vamos tentar encerrar essa história aqui. Eu agradeço imensamente por ter feito parte da vida de vocês diariamente. Eu agradeço imensamente pelo carinho e pelo quanto vocês também enriqueceram esses meus dias. Eu sou grato, aliás tem uma música muito interessante, eu vou dar o link aqui, uma música que o John Pizzarelli canta, que ele fala, quando você for dormir, ao invés de contar ovelhas, conte bênçãos, conte as coisas legais que realmente aconteceram com você. Né? Então eu acho que uma das coisas que o Radinho me ajudou foi de alguma maneira tentar encontrar conexões e devagarinho e construindo uma visão um pouco mais justa do que a natureza humana, um pouco mais justa do que a gente pode esperar da gente mesmo, um pouco mais humilde diante da absoluta potência e beleza da natureza, da complexidade, da riqueza da vida. Né? Eu acho que nesse esforço para fazer algum sentido e plantar alguma semente e deixar algum legado para todos vocês, eu acho que eu floresci também. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. Por favor, cuidem-se. Um grande abraço e até a próxima.